RFM.
Júlia Palha, atriz que está connosco hoje, estás prontinha para jogar a isto? Ou estás assim com um bocadinho de...
Acho que estou.
Tá, acha, ela acha, pronto.
Sabes? Café da manhã, da RFM.
Ai,
suspense. Aqui cara podre. É muita carga no momento. Perdeu ele. Cara podre. Aqui cara podre.
Over.
Vamos lá.
Júlia Palha, sabes qual é a primeira pergunta que fazemos sempre aqui no Cara Podre?
Sei.
Qual é?
Se eu estou solteira?
E agora?
Ah.
À cara podre.
Uhum.
Nós não vamos querer saber essa resposta.
Não queremos, Júlia. Não queremos.
Não há nada mais cara podre do
não
que
queremos.
Deixar o país sem saber se não. A Júlia está ou não está solteira.
Hoje invertemos aqui a coisa.
Ah, não
queremos
saber.
Não queremos saber.
Tu podias querer dizer, querias aqui falar. Não
Pronto.
Queremos.
Pronto.
Obrigada, boa noite. Próxima
Pronto.
Pergunta já.
Querem saber? Não digo.
Não queremos
está
saber.
Está fácil, por enquanto.
Por enquanto está fácil.
Bora.
Ora. Eu acho que isto tem alguma na manga.
Não tem. Era só
eventualmente
isto.
Pode ter alguma na manga. Mas, bom, Júlia Palha, a propósito, não é? Tínhamos que ir. Tu estás cansada de trocadilhos com o teu nome? O quão cansada estás?
Não, acho que nunca são suficientes.
Sério?
Brava.
Estou a brincar. É uma coisa com a qual lido há alguns anos já, porque, não sei, acho que as pessoas devem achar alguma graça.
E o que é que dizem normalmente?
Quem me dera ser burro para comer da tua palha. E serás a agulha no meu palheiro. Eu acho que tem algum charme. Portanto,
muito
não
bom.
Me importo. Podem continuar.
Sim, senhora.
Sejam só. Inovem. Tragam trocadilhos novos.
Pronto.
São sempre os mesmos. Vou-te
dizer: quero ser a tua palha no teu agulheiro.
A palha no agulheiro?
Só para ser diferente.
Pronto, tentar, não é? Algum há de ser bom. Algum não há de ser bom.
Bom, então. A Júlia Palha esteve no Maluco Beleza do Rui Unas.
É verdade.
E disse isto.
Então o que é que é isso?
Pessoa com quem não voltaria a trabalhar.
Ah, diz. Vá lá, diz. És capaz?
Convidas-me outra vez e em vez de chá perpétuas roxas, serves-me whisky?
Regule bem.
Fica prometido que eu digo.
Pronto,
portanto,
ao Rui Unas disseste que se responderias a uma determinada pergunta, que era a pessoa com quem não voltarias a trabalhar, se ele te desse whisky e nós demos-te aguinha, não é? Porque também precisavas de hidratar.
Calha que eu ando sempre com uma garrafinha de whisky no bolso. E tenho aqui, tenho mesmo genuinamente uma garrafinha de whisky no bolso. E estou agora a passar esta garrafinha para a Júlia Palha.
Aquelas garrafinhas de avião, sabes, que dei nos aviões. E atenção que isso é uma alta pomadinha que tu tens na tua
mas
mão.
Mas calma,
Júlia Palha.
Não é só eu ter o whisky, eu tenho que virar isto para ter coragem.
Então é só abrires e virar.
São 9 da manhã, malta.
Nós aqui tipo assim, então só lhe falta o whiskyzinho para responder à pergunta.
Eu pensei que a Júlia ia dizer que a garrafa era pequenina e trouxe uma de litro e meio também.
Se eu virasse esta dizia.
Essa já dá para todos. Eu posso partilhar esta dificuldade com a Júlia.
Eu já arrumei o whisky, pronto.
Pronto, afinal não, estávamos a brincar.
Mas é homem ou mulher?
É homem.
É homem. Ah, podíamos jogar ao coisa. Tem óculos ou não tem? Tem barba ou não tem?
Ok.
Não, parem.
Vai,
então
tá
vá.
Bem.
O que é que te tira do sério, Júlia?
Ui. Algumas coisas. Há uma coisa que me tira muito do sério, e eu penso isto muitas vezes, que é pessoas que andam, que travam do lado esquerdo da passadeira rolante. Das escadas rolantes.
Sim, na passadeira também há umas.
Sim, pessoas que não têm essa noção cívica do tipo, se queres andar devagar, põe-te à direita e está na...
Eu às vezes já
às vezes eu estou cheia de pressa e as pessoas estacionam tipo três, a ocupar a escada rolante.
Já vou caminhar mais alto, às vezes faz...
Sim.
Fico que é para já me anunciar.
Fico muito nervosa. Não sei porque é que me lembrei disto especificamente, mas.
Não, mas está a valer. Então vá. É pá, mas ninguém vai abrir essa garrafinha também.
Eu já arrumei as garrafas,
Fogo, caramba. Júlia, tipo,
eu nunca
sei
parar de rir.
Aquela coisa, a pessoa não pode dizer nada. Então eu falo, se eu tiver aqui o whisky, pois é.
Pois é.
E vai que se arranja.
A Júlia.
Só como não há gelo, também não quero.
Pois a Júlia, fizeste uns cursos em Madrid.
Uhum.
Voltas a Madrid regularmente?
Por acaso, já há algum tempo que não volto. Para aí desde novembro.
E assim que aterras em Madrid, a quem é que ligas logo?
Tenho vários dos meus melhores amigos a viver lá. Portanto, a um deles, definitivamente.
A quem é que ligas primeiro? Vamos gerar controvérsia entre os teus melhores amigos.
Ui! Não posso, não posso. Estão mesmo muitos amigos, grandes amigos lá, e depois eles ficam com ciúmes e não.
E é uma chatice. E
liga todos, liga todos, faça um grupo no WhatsApp e liga todos em vídeo.
E tu aprendeste a falar.
Malta, cheguei. Se preparem.
Oh meu Deus, ela vai lá montar o barulho, né? E tu aprendeste a falar bem espanhol ou ficou assim só um
Eu já falava porque eu tive, em vez de francês na escola, tive espanhol.
Uhum.
E sempre tive muito, sempre tive um grande gosto pela cultura.
Uhum.
Portanto, ouço muito, muita música espanhola, vejo muitas séries espanholas. Portanto, já falava. Diria até que tinha um acento mais da América do Sul.
Uhum.
E foi bom viver em Madrid porque os madrilenhos têm
um
sotaque muito característico. E pronto, como eu sou atriz, para quem não sabe, e gostaria um dia de trabalhar esse mercado, é bom saber os diferentes sotaques.
Ok, já alguma vez à cara podre tiveste uma proposta internacional que não tenha sido pública?
Já fiz castings internacionais, uhum. coisas grandes. É a grande vantagem desta globalização, é que cada vez mais nos chegam coisas boas e de fora. Mas ainda não fiquei em nenhum, mas acredito que tudo é uma questão de tempo e quando for o momento certo para mim, chegará ao meu papel.
Mas houve assim aquela que tu não disseste a alguém, tipo, não vou dizer nada, que é para depois não dizer...
Houve um que foi assim big e que eu fiquei tipo, não vou contar, sabes? Eu que nem sou supersticiosa, fiquei tipo, vou ser.
Uhum.
Vai que... Uhum. Mas olha, não deu em nada, se calhar mais valia ter contado.
E não contas, e não revelas.
E a pessoa que foi fazer o teu papel?
Não acabou por ficar ninguém português.
Ah, ok. Mas e então, e a que foi fazer o teu papel, tu hoje em dia acompanhas e vais ver?
Ainda não estreou. Ainda não estreou.
Ah, ok. Estás à espera.
Não queres contar?
Estás à espera de...
Posso contar, foi para a Elite.
Ah, ok. Boa.
Sim.
Ok.
Tinhas lugar?
Pois tinhas, eu via-te mesmo muito a fazer um dos personagens da série.
Eu também me via.
Assim de repente?
Assim de repente também.
Mas pronto, é porque não era para mim, certo. E está tudo certo.
Mas Madrid pode ser assim um bocado, para já é das melhores cidades do mundo.
Eu estava a viver lá quando me surgiu o casting, aliás, portanto eu na altura fiquei, isto é o destino, está tudo a fazer sentido, mas não, era só uma fase e um processo no meu caminho.
Mas sentes que Madrid pode ser uma armadilha no sentido em que estás no estrangeiro e de repente estás solta porque ninguém te conhece, mas a probabilidade de cruzares com portugueses é imensa?
Sim, primeiro há quase mais portugueses em Madrid do que espanhóis.
Yeah.
Estou a brincar, mas estão lá muitos. Mas sim, eu digo que foi, eu nunca tinha vivido fora, não é? E trabalho desde muito nova e foi assim um bocadinho um cheirinho a, pronto, de facto a liberdade, a sentir-me, nem que seja por não estar a ouvir português à minha volta, quando não ouvia portugueses.
Claro.
Aquela sensação de, ok, tipo aqui posso ser, não que eu não me sinta no meu dia-a-dia, e acho que Portugal é um país super confortável para sermos figuras públicas, as pessoas são super respeitadoras, mas aqui posso ser ainda um bocadinho mais eu, aqui posso estar um bocadinho mais à vontade e ser mais livre.
Yeah.
E houve algum dia que tiveste puxado o travão de não?
Vários. Vários, porque Madrid é uma cidade cheia de sol e canhas e tapas.
Exato.
Então, pessoa volta e meia tem que pôr um travão.
É muito perigo, Madrid é muito
perigo.
Perdes-te muito facilmente.
Apesar de estar fora. Bom, ora, já que estamos a falar de estrangeiro, qual a tua crush nacional e internacional? Quem é que achas?
Ah, pois é, vocês fazem esta pergunta, eu não pensei.
Uhum.
Ok, internacional, talvez, eu nem sei bem dizer o apelido dele.
É o Timothée Chalamet?
Não, é o Jake Gyllenhaal. Quer dizer, acho que tem charme, não define quem é a minha crush.
Sim, senhor.
Mas acho o homem muito charmoso.
E agora está todo bombado, está todo saradão, que
pois
ele está a fazer uma...
está a fazer um filme assim todo de guerra. Logo.
Ah não, ele está a fazer um filme com a Daniela Melchior. Que é o,
não,
é, o
pro,
é o Profissão Duro, que é um clássico.
É o com a Daniela?
Exato.
Não é outro já?
Esse que ele está todo sarado, acho que é o Profissão Duro com a, com a, com a Daniela Melchior, porque é um remake do filme Profissão Duro com
Lucky
Patrick
Dani,
Swayze.
Lucky Dani.
A Daniela Melchior não se perde.
Pois é, está-lhe a correr bem.
Tá,
então
bombar.
E nacional?
Nacional. Ai meu Deus. Quem é que eu vou fazer feliz hoje?
Eu disse. Adoro.
Ai, que bom.
Não sei, olha que sinceramente
eu digo sempre o mesmo.
Quem?
É sempre o Albano.
O Albano é um charme.
Pronto, eu digo sempre.
Mas,
se calhar...
Não sei, sabes porquê? Porque eu acho que uma crush passa muito pelo caráter da pessoa,
sim,
não
claro
é?
Que sim.
E há, se calhar, muitos homens bonitos neste país, mas que eu não conheço para perceber se depois, se calhar, teria 10 minutos de conversa e não achava que não tinha crush nenhuma, percebes?
Percebo.
Portanto, é uma aposta perigosa.
Mas vamos àquele crush assim, só de bater o olho. Tipo, olha, o Albano é bom ator, é giro, para mim, pronto, está a valer.
Até não. Pode ser má pessoa, mas tu não
exatamente
sabes, por isso
pode
tu
ser
não
um,
te comprometes, tu não sabias.
Um pilantra do pior.
Não, eu conheço, até não conheço bem, mas já estive com o Albano. O Albano é o top das crushes aqui da RFM, ou não? É que eu acho que já ouvi em algumas entrevistas.
É sempre a Joana, está sempre a dizer.
Puxas por ele, não é?
Estou sempre a ver se ele vem cá. Também anda há anos atrás do homem e ele nunca me aparece aqui, mas há de vir.
Bem, não
vir.
Sei mesmo.
Tá bem.
Não sei. Não pronto. Quero dizer. Vou pensar no assunto e se calhar mais à frente.
Mais à frente, a gente já volta
aqui
a
no Google. Entre... Homens bonitos de Portugal.
Exatamente.
Júlia, à cara podre, qual foi a última vez que choraste e porquê?
Eu choro imenso. Às vezes por coisas que não valem a pena, não é?
Tipo estás quase a chorar agora.
Pá, sim, só pensar no assunto já estou...
Fofa.
Sou uma pessoa emocional.
Deixa-me cá ver quando é que tu... Que dia é que tu nasceste? 30 de outubro.
Escorpião.
Olha. É muita água, é muito sentimento.
É muito sentimento. Por acaso não choro há algum tempo, para uma pessoa que chora muito. Ando numa fase muito feliz e realizada. Mas vocês fazem perguntas profundas.
Profundas? Mas tu achas que isto é uma brincadeira?
Não sei.
Achas que três pessoas vestidas de mariachi logo de manhã estão aqui para brincadeiras?
Não sei.
Nem num filme.
Mas talvez. Sei. Uhum. Já me lembro. E foi um grande ataque de choro, foi no trânsito. Tive que encostar e tudo. E acho que foi há umas semanas. Quando já tinha começado os vale-estudos,
uhum.
E vale-estudos, vale-tudos,
vale-tudo
no plural, e estava a gravar muito, era a reta final da novela, do Sangue Oculto, e eu estava a gravar muito, que nós estamos sempre em estúdio das 8 às 8, e começava a semana cansada, porque gravava o vale-tudo em direto até uma e tal da manhã, depois entrava no estúdio às 8 na segunda, foi assim umas 3 semanas em que eu estava com esse ritmo, estávamos também a gravar o programa às quartas-feiras, às vezes... Eu estava muito, muito cansada. E eu até estou a falar disto porque eu acho que é importante, não é? E eu sou uma pessoa que eu adoro trabalhar. Eu não consigo dizer que não. Se surge-me uma proposta, vou dormir 3 horas, eu aceito. E pronto, e de facto devo-me ter sobrecarregado ali um bocadinho. E nesse dia ainda tinha, depois das gravações, um evento à tarde. E foi, não sei, foi too much. Estava muito de trânsito, eu estava nervosa, estava atrasada, estressada. Comecei... Ficar muito nervosa, comecei a chorar, encostei o carro assim numa bomba e tive plena consciência de que
uma
foi
descarga, não é?
Uma descarga emocional. E isto, pronto, isto só um bocadinho às vezes como um alerta de temos que estar presentes, temos que dar o nosso melhor, mas às vezes também é preciso abrandar, porque depois o corpo reflete este tipo de coisas. Aquilo não foi nada psicológico,
sim,
eu não estava triste,
claro.
Foi simplesmente... está a ser too much. Estou a adorar, mas está a ser too much.
E conseguiste depois, às tantas... E é bom às vezes a pessoa, não é? Vem assim à tona da água, tipo... Pronto, e respira,
sim,
e depois acalma-se.
E nessas coisas eu sou super aberta a estar emocional. Ainda fui à bomba comprar uma água e a chorar em frente à senhora. Não, que eu estou tão cansada. E ela, não faz mal, eu também, não é? Mas são umas pastilhas e uma água. E pronto,
sim. Tu pediste as pastilhas?
Fui eu, pedi umas pastilhas.
Ok, é porque os senhores da bomba agora têm, presumo eu, indicações para te venderem duas pastilhas pelo preço de uma, tipo dois pacotes.
Pois é.
Pensei que a senhora poderia estar a aproveitar-se do seu estado mais emocional.
Não me lembro, mas acho que não, acho que ela não se aproveitou de eu estar assim.
Eu quero comprar dois pacotes de chicletes por apenas um.
Pois é, fixe, a pessoa às tantas chora um bocadinho e depois pensa assim, mas eu estou a chorar, estou atrasada, estou nervosa. É pá, quando chegar, cheguei.
Exato,
é?
Exato.
Obrigado por esta partilha.
É isso mesmo. Ora, a pior bronca que levaste dos teus pais, lembras-te? Primeiro vamos contextualizar. Como eras tu na tua infância, Júlia Palha?
Pois, eu não era difícil, não? Eu era bem comportada. Acho que nunca levei assim...
Boas notas,
bem comportada. Nunca fui de arranjar problemas. Acho que talvez as maiores broncas que levava era um bocado por ser assim com os meus irmãos mais novos.
Ah, assim como?
Que hoje em dia são os meus protegidos, os amores da minha vida. Não vivo sem eles e dou a minha vida por eles. Sou mãe deles, quase.
Tu és
não
a mais
velha da minha mãe, adoro a minha mãe. A minha mãe é ótima mãe. Mas, diz-me.
Tu és a mais velha?
Sou a mais velha e eles são 3 mais novos.
Portanto.
Eu, o Kika, Carminho e o Simão.
E eles sofriam nas tuas mãos como?
Sofriam, eu era muito mandona, muito, muito, muito mandona. Acho que era assim um bocadinho síndrome de irmã mais velha de tantos irmãos. E era, vamos brincar ao que eu quero aqui agora, eu quero fazer um teatro, tu vais vestir de burro, vais fazer como eu disser. Não, e depois era, eu brinco, eu costumo dizer, ah, eu achava que eu não queria ser atriz. Mas a verdade é que eu já tinha isto em mim e nem percebia, era do género. Quando tive os primeiros telefones que filmavam, lembro de agarrar o telefone do meu pai que já filmava e fazia pausa nos vídeos e eu, ui, isto agora é todo mundo novo, vou realizar. E depois eles, tipo, já estávamos há 4 horas naquilo, eles já queriam desistir e era tipo, desistiam, apanhavam. E pronto, e era aí que havia broncas dos meus pais, porque não é suposto bateres nos teus irmãos mais novos.
E pronto. Quais são as diferenças de idades?
Dois, e depois tenho um irmão que é do segundo casamento do meu pai, que tem menos de 10 anos.
Ok.
É um bocadinho mais novo.
Portanto,
esse não sofreu tanto bullying, esse é mais o meu bebezinho protegido.
Tu fazias, obrigavas a trabalho infantil.
Não, era exploração
própria,
mesmo, era
já.
Mesmo, não remunerada.
Isto é maravilhoso.
Tu própria uma criança a obrigar os outros.
Sim.
Há pouco disseste que a tua família tratava por Julinha.
Sim.
Que outras alcunhas é que tiveste em criança?
Acho que era maioritariamente Julinha.
Julie? Não.
Tweety, a minha mãe chamava-me Tweety porque diz que eu era assim muito loirinha, com os olhos azuis muito grandes.
Pois é!
Estou a ver, Tweety!
Estou a ver!
E por acaso o João Catarré, agora nesta novela, virou-se e disse: tu pareces o Tweety, eu.
Oh.
És a primeira pessoa em anos depois da minha mãe que me diz isso e ele: pareces mesmo.
E ele parece o Sylvester. Olha lá para ele, ele parece o Sylvester.
Sei que ele reconheceu.
Somos mesmo humanos. Mas acho que é só por aí. Julinha, e a minha mãe chamava-me Tweety. Ainda me chama, volta e meia, o que é um bocadinho estranho. Mas pronto.
Ah, mas é fofinho.
É, querido.
Olha, e o que é que as tuas amigas reclamam mais da tua pessoa?
De eu não ser a pessoa mais atenta ao telemóvel.
Ai, és dessas.
Mas eu tenho uma teoria. Que é: nós não temos o telemóvel e as redes sociais e as tecnologias vieram-nos trazer uma obrigatoriedade de estar sempre presente. E tu não tens que estar sempre emocionalmente disponível. Às vezes tu tiveste um dia difícil e estás cansado, ou às vezes só não te apetece e está tudo certo. Antigamente, quando tu querias estar com um amigo, as pessoas tinham que ligar. Muito antigamente tinham que escrever uma carta.
Certo.
E hoje em dia é tipo, pá, eu vi que estavas online e não respondeste à minha mensagem. Tipo, sabes lá o que é que está a acontecer na minha vida naquele momento? Eu posso mesmo não estar a conseguir. E pronto, e se calhar às vezes sou um bocadinho desnaturada porque trabalho muito e quando passa 15 dias sem responder, já não é,
pronto,
já não é porque não tenho tempo e já é porque eu sou uma amiga má.
Já não está a valer.
Mas eu pronto, acho que principalmente quando trabalhamos com redes e tudo mais, temos que aprender a desligar e eu... Dá uns anos para cá, dá para aí 2 anos para cá, com também a quarentena e tudo mais, aprendi a fazer esse exercício e pronto, e se calhar sou um bocado desnaturada às vezes com as minhas amigas.
E grupos
de... Mas quando precisam de mim eu estou sempre lá, e isso elas sabem.
Pois é.
E nomes de grupos do WhatsApp?
Eita.
Mostra, abre, começa a abrir o livro.
Não posso.
Olá, só um.
Só um. Assim, de todos os que tens, umzinho.
Quem diz um diz três. Tu vais ver.
Umzinho.
Reinas madrilenhas.
Olha, okay. As rainhas do pedaço.
As rainhas do pedaço, com duas amigas de quando estávamos a viver em Madrid e pronto, para os nossos programas. Tenho aqui um que é um escândalo, não vou ler nunca na vida.
Posso ler?
Mas
posso ler?
Podes, mas não lês.
Não, eu prometo que eu não digo. Confias em mim ou não?
É só para ver.
Está logo em cima.
Está bem.
É que eu achei
não,
que...
não é aceito às 9h27, pois não.
Mas está em espanhol.
Sim, sim.
Eu acho que em espanhol podes dizer.
Eu achei que o nome era o escândalo.
Posso dizer? Eu não vou dizer.
Posso dizer?
Não, não digas, não digas.
Eu comprometi-me contigo que não dizias.
Não digas, não digas.
Mas tu podes dizer que está em espanhol.
Não posso, não posso.
Quem é que está nesse grupo?
Eu e algumas amigas.
Só amigas?
E um amigo.
Ai, um infiltrado.
Algo infiltrado.
Bom.
Estava aqui a ver se havia algum
inimigo. Algum que se pudesse dizer.
Mas, não, depois os outros são mais aceitáveis.
Como por exemplo?
Não sei, há aqui uma categoria. Vem, eu tenho tantas coisas no WhatsApp, isto não é justo. Há alguma categoria onde seja só os grupos? Comunidades? Não. Vamos prosseguir.
Vamos.
Sim,
mas, pronto. Percebeste que este é um programa no qual tu podes confiar, Júlia Palha?
Sim.
Eu tive acesso a esse nome do WhatsApp.
É verdade.
E compreendo, pronto. Nós somos todos aqui assim.
E ou eu vou-me embora e tu vais dizer.
E não vou dizer agora.
Agora,
não vou dizer agora, mas daqui a bocadinho. Onde é que nós íamos?
Antes de continuarmos, só aqui dizer à Júlia, porque a Júlia não está a ver aquilo que nós estamos a ver. Aqui a onda de amor nos comentários. Diz a Lúcia, Júlia Palha é uma querida, gosto muito dela no programa Vale Tudo. Pronto, as pessoas estão aqui a desdobrar-se em carinhos para ti e que tu mereces recebê-los,
pois,
obviamente.
Pois, claro. Ora, Jolinha, gostava de saber... nós há pouco tentámos, não é, com uma mini garrafinha do Whisky, que tu nos respondesses a uma pergunta, não quiseste, são 9 da manhã, também não me vais dizer que nunca bebeste às 9:30 da manhã.
Já, mas não Whisky, também calma, não é?
Então o quê, gin?
Não, tipo aquele brunch, tipo assim uma mimosa, uma perola.
Mas nunca te deitaste depois das 9 da manhã?
Eu não sou assim, eu sou uma rapariga que sai à noite e que bebe se tiver, mas não sou assim de afters, não gosto. Sensação da luz estar a começar a aparecer e eu estar pós uma noite, vou para o meu covil, não, vou me esconder.
Então, lembras-te da última grande tosga, besana, carraspana, o que é que há mais sinónimos? A última besana que apanhaste, lembras-te? Ainda o sol não tinha nascido.
Lembro-me, foi agora quando estive em Itália com o meu melhor amigo. Foram algumas.
Foram várias.
Começaste a falar italiano do nada?
Sim, sim, sim. Aliás, aprendi uma palavra que é ubriaca, que é bêbada.
Que é bêbada.
Ah, muito bom, que era para
poder tudo informar as pessoas, estou ubriaca.
Sono.
Sono ubriaca.
Sono ubriaca.
O Rodrigo esteve lá a estudar, então ele sabe falar.
Sono ubriaca.
Sim, estive ubriaco a maior parte do meu tempo de Erasmus também.
Pois.
Sei que ele sabe perfeitamente qual é a frase.
Mas eu acho que Itália pede um bocadinho isso, não é? Comer bem, beber bem, ver coisas bonitas.
Olha, agora que falas nisso, temos aqui uma pergunta que eu vi. Deixa só ver se eu consigo ver o nome da pessoa que fez a pergunta. A Matilde Cabral diz:
Ai, a minha prima, pronto, vai. Vem daí a geneira.
Preferes beber ou comer?
Oh, prima, se tu sabes, estás a perguntar porquê.
Eu não sabia que ela era a tua prima.
É só para dizer às pessoas.
Prefiro. Depende.
Justo,
não é?
Justo. Pronto, depende do momento, está certo.
Depende do momento.
Bora, à cara podre, qual foi a pior coisa que leste sobre ti?
Difícil, porque nem sempre a coisa mais feia que nos escreveram nos caiu pior. Ou seja, às vezes estás a ter um dia horrível e lês uma coisa menos boa, mas que não é assim tão grave e cai-te mal porque o teu dia está a ser mau. Às vezes escrevem-te umas coisas que tu deverias ficar para morrer, mas o teu dia está a ser tão bom que é tipo, coitada, esta pessoa só pode estar muito infeliz na vida. Mas acho que assim as coisas que mexem mais comigo é quando de alguma forma eu possa ter sido mal interpretada ou tenha a ver com o meu caráter. Mais do que como é que eu estava vestida numa gala ou como é que estava o meu corpo aqui ou ali, que volta e meia acontece. É mais tipo pôr em questão os meus valores. Eu acho que tento ser uma pessoa que vê sempre os dois lados da moeda. Que tem sempre uma visão do mundo com bastante respeito e empatia. E, portanto, quando isso é posto em questão, fico nervosa. Mexe comigo, fico triste, confesso.
Algum exemplo em concreto?
Não, assim, de repente, não.
Tu estás a ver os títulos à tua frente?
Não, sinceramente não. Acho que já, não é? Já nisto há alguns anos e já devem ter escrito de tudo um pouco sobre mim. Não sei. Recente, assim, não que tenha mexido muito, mas recente. Não sei se já perceberam que eu estou viciada no Vale Tudo e tenho sido muito feliz. E no outro dia uma senhora também comentou: já chega, é sempre a Julia nos jogos todos, estamos fartos dela, há pessoas muito melhores. Eu fiquei tipo, porquê que estão fartos? Eu dou o meu melhor, eu sou tão feliz ali. Mas é tipo, uma pessoa no meio de outras 500 mil que, claro, têm feito parabéns, comentários incríveis e super queridos, portanto é desvalorizar.
Está aqui, olha, o Diogo, a Júlia é a rainha do Vale Tudo.
Exato. Pronto, obrigada, Diogo, haja quem reconheça o meu valor.
Ora, e estavas agora a falar, tipo, o meu corpo, eu não sei o que é que posso dizer, mas bom, apesar de seres, não é, uma mulher que certamente aprecia o seu corpo, há sempre qualquer coisinha que a gente pensa, e que para nós, visto daqui, tipo, está muito bem, nunca tive. Há alguma coisa que tu olhas e pensas, isto aqui podia ser melhor, não gosto muito do meu corpo?
Não, já pensei assim hoje em dia, e é um trabalho diário, não é? Se calhar daqui a 2 dias vou ter um momento em que estou a embirrar com alguma coisa, mas é um trabalho diário que devemos todos fazer, de nos irmos aceitando e tentando gostar de... Eu acho que as pessoas vão estar sempre infelizes com qualquer coisa. Quem tem o cabelo liso quer o cabelo aos caracóis, quem tem o cabelo aos caracóis quer o cabelo liso, isto para as mais variadas coisas nos nossos corpos. E pronto, e posso dizer que sou uma mulher bastante confiante. Estou feliz comigo.
Opa, fogo, mas nem uma unha encravada. Também agora dá-me alguma esperança.
Não, unhas encravadas também não.
Olha, eu vou...
Sei lá.
Não há nada. Tu gostas de tudo. Isso é espetacular, fogo. Que uma
gostas do teu dedo grande do pé?
Gosto. Eu tenho um... Vou dizer pela primeira vez.
O quê?
Calma, não é nada demais, não se entusiasmo.
Um cravo.
Só nunca disse.
Um cravo no dedo.
Não, tenho tipo um... Não quer dizer, afinal.
Tens um dedo a mais.
Pronto, é isso. Está dito.
Não é verdade.
Não, tenho tipo um calo no dedo do pé.
Certo.
Só que é tipo aquela coisa que está sempre escondida. É tipo o meu defeito. Está escondido no sapato.
É assim só mais uma pequena saliência. Não é um dedo. Não é.
Mas é horrível. Ele irrita-me imenso. Eu quero tirá-lo um dia.
Pronto, exatamente. Pronto, é só porque a pessoa pensa bolas. Isto de facto trabalha. Sempre a gostar.
Estou a brincar. Claro que não. Claro que tenho estrias. Claro que tenho solido. Claro que tenho essas coisas todas que todas as mulheres têm. E que pronto, e que num dia notas mais, e no dia estás com mais barriga, ou estás com mais braço, ou estás com mais. E não gostas, mas é aceitar. É olhares à tua volta e pensares: fogo, para mim, para a minha idade, seja eu ou qualquer pessoa, para a minha idade, para o que eu me esforço, para o que eu. Uma coisa é: ah, eu não estou contente com o meu corpo, mas eu também não faço um esforço, não como bem, não treino. Eu faço todos os esforços, portanto eu tenho o corpo que tenho para o que faço.
Aí está.
Bonito.
És menina de desporto, ténis, gostas.
Eu vou arriscar. Eu tenho. A Júlia. Vou ser muito generalista. A Júlia tem arte de quem já teve aulas de ténis.
Eu já tive aulas de ténis.
Já
tive. Mas sim, vou ser muito generalista.
Peraí,
o que é,
olha,
que aqui tem arte de aulas de ténis?
Sabes qual é? Eu digo-te.
Toda muito corretinha, muito compostinha.
Ah. E é isto. Júlia Cáceres Monteiro Vanzeler Palha.
Portanto, o nome também ajuda.
O nome
não é?
Ajuda. Tiveste aulas de equitação, deixa-me adivinhar. Também.
Mas fala-nos da tua experiência no ténis.
A minha experiência no ténis, como a minha experiência em muitos outros desportos, foi que eu andei num colégio onde eu acabava as aulas às 4 e, como os meus pais só me conseguiam ir buscar à tarde, eu tinha que preencher quase 4 horas de tardes livres durante 9 anos. Portanto, eu fiz de tudo um pouco.
Maravilha.
Mas ténis foi das coisas que eu gostei mais de fazer. Eu acho que andei quase fiz um desporto quase por ano, e ténis ainda fiz para aí 3 anos. E acho que até tinha algum jeito. E há aquelas competições entre escolas. Foi quando era miúda, foi tipo do 5º ou 8º ano.
Exato, e tu pensas assim: que chatice, agora tenho que estar aqui a empatar tempo. E hoje em dia agradeces porque tens valências numa série
sim,
de desportos.
Sim, sim, acho que sim.
Vôlei também?
Fiz vôlei, fiz escalada, fiz natação.
Corta-mato. Alguma vez ganhaste um corta-mato da escola?
Não, uma vez fiquei em quarto. Quarto é bom, aquilo é imensa gente.
Ficava sempre em último.
Ficou em quarta-mato. Quarta-mato.
Foi tipo assim um primeiro que me esforcei, depois começas a entrar naquela idade em que fazes mesmo corta-mato. Foges assim pelo meio das árvores e finges que atravessaste a meta.
Esse devia ser o verdadeiro primeiro prémio. Quem faz corta-mato no corta-mato?
Quem consegue fazer corta-mato no corta-mato sem ser apanhado, não é?
Pergunta o Ruben.
Diz lá.
Se não fosse na área em que estás, portanto, de atriz, o que é que te imaginavas a fazer?
Não sei, eu antes dizia, não é? Quando era mais nova, queria ir para gestão, que queria aquele síndrome da irmã mais velha, mandar, queria dar muitas ordens. Não sei bem onde. Hoje em dia, que já me conheço um bocadinho melhor, não sei, acho que seria sempre algo neste meio. Eu gosto muito de escrever. Eu gostaria de realizar um dia. Portanto, se calhar até poderia estar do lado da produção e da realização de cinema e televisão. E não do outro, deste lado do ecrã, não é onde costumo estar. Acho que é uma coisa onde eu me imagino. E acho que é, aliás, uma coisa que um dia tentarei na vida. Boa. Não sei quando.
E tens algum talento escondido? Um talento escondido que a gente não saiba que tu tens?
Tocar flauta?
Não.
Tocar com a língua no nariz?
Consigo. Mas isso não é um talento, é?
É um talento camandro.
É para eu tentar?
Espera aí, olha, pois é!
Não deve ter ficado nada bonito a fazer isto.
É pá, ninguém fica, mas é um talento.
Não, tipo, estás a ver?
Eu consigo. Acho que também consigo no cotovelo, que também não é suposto conseguir-se, não é?
O quê? A língua no cotovelo?
Sim, mas eu consigo, tipo, pôr a perna atrás do. Sabes? Eu tenho muita elasticidade.
Pois, já percebi. A língua no cotovelo?
Sim. Não vou tentar, mas sim. Acho que consigo.
Se for ao contrário. Não, ao contrário é pior.
Mas eu faço um story nas minhas redes a tentar.
Eu consigo pôr o meu cotovelo na tua língua. Não sei se é um talento que eu possa ter, mas.
Não, acho que sou uma pessoa que gosta de experimentar coisas nas várias áreas e que até me safo bem. mas não me considero assim muito talentosa em nada específico.
Pronto.
Pronto.
Tudo bem, Júlia, não tem problema, nós aceitamos a tua resposta.
Para acabar um cara podre, à cara podre, qual foi a tua pior experiência profissional?
Projeto?
É uma resposta aberta.
É o que tu quiseres.
Ixi. Não sei se...
Uma novela que não que a personagem... isto é mais ou menos...
Eu acho que...
Um anúncio...
E vou ser muito sincera. Sei lá. Porque não tem mal nenhum, não é? Não é uma coisa que eu odiei fazer, é só uma coisa que eu gostei menos. Quando eu estive na TVI, eu apresentei um programa chamado Selfie. E eu fazia... Eu era uma das apresentadoras, só que não era... Não era uma posição de apresentadora de contacto com o público direto. Era em estúdio ou sozinha a ler pivôs. E de facto, eu sozinha, pivôs, câmara, não me identifiquei minimamente. E achei, ok, se calhar este não é mesmo o caminho. Tipo, eu como numa vertente de apresentadora, a minha vertente é atriz. É eu estar numa realidade em que não lido com a câmara. Só que de repente, se calhar este Vale Tudo também me veio trazer um bocadinho... Não, eu acho que eu gosto desta vertente de apresentar, ou que eu não apresento, mas estar presente um bocadinho como mentor agora nas tardes, mas tem que ser uma coisa que envolva pessoas. Eu acho que sou uma pessoa muito de pessoas mesmo, e adoro pessoas, adoro conhecer pessoas novas, e rir-me com as pessoas, e brincar com as pessoas, mas acho que foi isso, acho que foi esse programa. Não era muito não feliz. Era... Gostei da oportunidade, gostei do desafio, foi bom para experimentar, mas não, eu não era feliz, eu não saía dali realizado, eu saía sempre a sentir que não estava a ter jeito, que aquilo não era para mim.
Ok, está a valer. Muito obrigada, Júlia Palha. Bravo!
Barulho! Lindo, obrigado.
Obrigada também a quem esteve no Instagram, no Facebook, a acompanhar-nos. Um beijinho grande e depois, olha, se chegaste tarde ou vês depois.
Valeu a pena.
Andas para trás, exatamente.
Não, achei que era chegaste tarde ao trabalho para me ouvir.
Exatamente. Chegaste tarde ao trabalho, valeu a pena. Se chegaste tarde, a gente depois também faz aquele resuminho bom que já sabes, está bem? Adeus, obrigada.
Beijo,
obrigada.
Este é o Café da Manhã da RFM.